tem que ser assim.
O Jean, obrigado, Jean, interagindo conosco. Você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp 991-37-7533. O Jean diz o seguinte: eu acho que isso não atrapalha em nada. Mostra a transparência do presidente e isso é democracia. Ele é presidente, mas pode falar o que ele acha. Ele pode ter consequências em razão disso, mas certas falas não vejo como problema.
Perfeito, não é isso. Ele tem liberdade. Ninguém tá falando para ele não falar nada. O que eu só tô falando é assim: ele tá falando besteira? Vai ter cacetada. Ponto. Quer continuar falando? Vai continuar levando cacetada. Porque nós também somos. Nós também temos a liberdade de poder falar. O presidente falou besteira. O presidente aqui não pode falar assim com uma jornalista. Ela não pode desclassificar a jornalista pelo fato de ser mulher e falar do furo dela. É simples assim. Vai ter consequência. Ele pode continuar falando e provavelmente vai. Mas com consequência, como bem falou o Jean, obrigado, Jean, ele vai acabar tendo as consequências da fala dela. Vai atrapalhar? É, tem essa coisa assim, eu acho que ninguém vai deixar de investir porque ele falou alguma besteira do índio. Mas o que acontece é, ele falando, gera toda uma comoção nacional, fica tenso, ele não acalma e não deixa os problemas normais que nós temos. Quer dizer, nós já temos um problema normal com a economia, com o dinheiro, pagar as contas, boleto, não para de chegar, aquela coisa toda, girar a economia. E ainda vai ficar preocupado com o presidente de poder falando questões que não precisava. Esse é o ponto. Então, o investidor olha de fora, lá não está sossegado, está muito polarizado, o presidente não consegue manifestação, descer Congresso, isso atrapalha. Então, veja, tem consequência sim.
Falando em Congresso e nessa manifestação do dia 15, alguns também fazem observações em relação ao vídeo, o presidente estaria convocando a manifestação, não é função do presidente fazer isso, mas a gente observa as manifestações, algumas pessoas dizendo o seguinte, que são contra o Congresso, tem que acabar com o Congresso, tem que acabar com o Supremo Tribunal Federal. Qual que é a opinião do senhor como cientista político?
É que é baixa conhecimento de cidadania. Nós erramos em não ter aprofundado, primeiro, uma baixa qualidade formal do ensino. A pessoa chega na faculdade, mas politicamente muito ruim, de uma maneira bastante de baixa resolução de ideias. Então, por exemplo, o que se questiona, por exemplo, da educação no Brasil. Que se quer apenas que a pessoa saiba ler, escrever e fazer conta, enfim, é coisa muito clássica, assim. Só que o problema é que quando você faz a interpretação que você faz, sei lá, da questão de um afogamento, né, do afogamento, você tem que ter toda uma série de situações em volta que te dê possibilidade de pensar sobre aquele problema, né, que vá além simplesmente da questão biológica. Esse é o problema, eu vejo assim, e tem muita pesquisa demonstrando isso. Agora que passou, 2018, o ano passado saíram várias pesquisas, porque esse ano, em 2020, eu participo também do Congresso Nacional de Ciência Política, que esse ano vai acontecer em São Paulo. Várias pesquisas feitas pelas Faculdade de Ciências Políticas, já trazendo um diagnóstico desse comportamento eleitoral. Então, o que foi 2018, qual foi a consequência de 2019 da percepção dos eleitores? Isso tem várias pessoas pensando. E a que a gente percebe é que você consegue setorizar. Então, isso é pesquisa, isso não é achismo. Ah, eu estou achando, sei lá, a chuva não acha que vai chover. Você tem consequências científicas daquela situação. Então, você precisa trabalhar com esse aspecto. Então, essa questão da formação, a baixa formação política brasileira, faz com que a gente tenha esse tipo de... Por exemplo, seria inaceitável qualquer tipo de questionamento sobre direitos humanos. Uhum. Aqui no Brasil, criou-se essa coisa dos direitos humanos é para bandido e querem acabar. Isso não é aceitável em qualquer país da Europa. Se você chega em Portugal, que cresceu muito agora, né? Mas você chega em Portugal e fala assim, direitos humanos... Hã? Como assim? Isso é absurdamente inerente a um processo democrático. Mesmo nos Estados Unidos, você falar que é contra os direitos humanos, lá não se pensa. Lá são os direitos civis, têm que ser extremamente protegidos. Os sulistas que querem o apartheid, mesmo assim, eles querem garantir os seus direitos civis que estão fazendo parte dos direitos humanos. Então, eu acho que aqui falta isso, porque se isso nós temos na escola e nós temos uma atividade escolar mais profunda, nós não teríamos essa coisa mais básica. E isso também reflete na produtividade do brasileiro. O brasileiro é muito pouco produtivo. Você fala, nossa, nós gastamos muito na universidade, mas não é o problema, é que o brasileiro é pouco produtivo. Nós temos mentes, saiu ontem que o cara que está gerenciando, o médico que está gerenciando todo o monitoramento de fazer a vacina desse vírus aí, o vírus 19, é brasileiro. Quer dizer, nós temos potência, mas nós temos uma elite intelectual, e isso a gente não conseguiu difundir. Aí eu boto sim, é culpa do PT também, dos governadores anteriores que não conseguiram fazer a máquina girar naquilo que é fundamental, que é a educação. Eu vi a entrevista do professor Marcos dizendo que não, a questão é o voto é fundamental. Não, para mim é a educação. Então não existe político bom ou ruim, porque o que é bom para você não é bom para mim. Depende. Eu não posso colocar subjetividade. Existem políticos, ponto. E tem políticos que não podem ultrapassar determinadas barreiras. Se a minha empregada pega o meu perfume, ela furtou, acabou, tá fora, vai ser punida, aquela coisa toda. O político é a mesma coisa. Só que nós temos que criar mecanismos de controles eficazes, mais efetivos, e isso eu acho que a gente está se segurando, né? Em relação a essa questão da democracia, tem essa frase conhecida, né? Democracia é o pior de todos os sistemas. Só que, sei lá, essa coisa do Roosevelt, dizem que está atrapalhado para ele. Mas eu digo que, assim, nem sempre, às vezes, por exemplo, em pequenos regiões, você consegue ter um rei, não tem problema nenhum, e sempre foi assim, não tinha democracia, nós criamos agora pela complexidade, é que não tem como, é pela complexidade da nossa sociedade. Uhum. Veja, sociedade de 210 milhões de habitantes, uma sociedade como multiglobal, se você levar só o teu caminhar, Bolsonaro rei, só o olhar dele, e com a consequência de punir o outro, é inviável, lógico que vai ter conflito para ele, vão tentar matá-lo, é consequência do ato. Então, assim, não é que não seja, tem que ser assim nessa complexidade da sociedade, senão nós não vamos ter toda essa tecnologia que nós temos. A tecnologia, ela só surge dentro de um ambiente de criatividade. Se a gente não tiver um ambiente criativo, democrático mesmo, de criar... Por isso que o Google, as pessoas jogam bilhar, tomam cerveja, às vezes namoram. E está tudo certo, porque ele tem que ser absolutamente criativo. E por isso que é a maior empresa do mundo.